Euronet Plus. Esta quarta-feira visitamos o bairro de Santa Tecla, em Braga. É uma zona problemática da cidade, conhecida pelo seu historial de criminalidade e a exclusão social. É lá que funciona a sede da Juventude da Cruz Vermelha, onde diariamente dezenas de jovens intervêm como voluntários. Nos próximos minutos vamos conhecer o trabalho que lá se desenvolve, sobretudo com a comunidade cigana. A reportagem é de André Rodrigues.
Olá, boa tarde.
Boa tarde.
É a simpatia que acolhe na loja do Ponto Vermelho um projeto de empreendedorismo social no bairro de Santa Tecla, em Braga.
Portanto, o Ponto Vermelho tem essencialmente três espaços. Tem a sala de triagem, tem o armazém e tem a loja. Nós estamos agora na sala de triagem, que é onde verificamos então os artigos, a qualidade dos artigos que as pessoas nos doam. Aqui podem ver a mesa onde os voluntários fazem a triagem e as estantes onde nós já colocamos tentamos organizar ao nível muito primário as peças que já estão triadas.
Inês Sarmento é responsável por este espaço, uma loja de pronto a vestir em segunda mão para os mais desfavorecidos do bairro, mas onde a criatividade é bem-vinda. É a partir daqui que começa a integração das mulheres de etnia cigana.
Não fazemos neste momento reparações das roupas que temos no Ponto Vermelho, mas temos um projeto, que é um projeto do Alto Comissariado para a Imigração, em que envolvemos algumas mulheres de etnia cigana e elas o que fazem não é reparações, mas é customização de roupa. É transformação, por assim dizer. Podem pegar numas calças e fazer numa carteira, por exemplo. E o objetivo deste projeto, que também é um projeto de empreendedorismo, é depois, posteriormente, colocar estes artigos à venda com um valor acrescentado.
A criminalidade e a exclusão são uma espécie de cartão de visita do bairro de Santa Tecla, mas até na realidade social mais desfavorecida, nunca se desiste da esperança.
Nós ajudamos, por exemplo, há famílias que têm dificuldade em ter para a alimentação, em ter dinheiro para a alimentação, a gente também consegue juntar algum dinheiro e ajudar, estás a entender? Basicamente, nós, é um apoio, é como fosse um apoio, eles têm o nosso apoio para tudo, por exemplo, para estágios, para estudar, seja para o que for, é bom.
António Rodrigues Braga, Tony, como é conhecido aqui no bairro.
Este é mais ou menos o ponto de encontro onde eu encontro com as crianças, quando tenho, por exemplo, tenho atividade que é o futebol. Chega aqui a uma certa hora a reunir-nos com eles, que eu, por exemplo, fica um meio responsável para ir chamar os meninos às casas, a gente reunir aqui e vamos fazer a atividade de futebol. E basicamente quando quisermos, por exemplo, os professores têm dificuldade em falar com as famílias, para reuniões e etc. Estás a entender? A gente então faz um bocadinho de ponto, o nosso trabalho é esse. Eles comunicam connosco, a gente vai, ou eu ou a minha colega, a minha dessa, e vamos comunicar com a família. Vamos a casa, explicamos que o seu filho tem uma reunião X e precisa de comparecer e tal. Fazemos um bocado essa ponte.
A Juventude da Cruz Vermelha também constrói pontes. Recebeu, aliás, um prémio da Comissão Europeia no âmbito de um programa de prevenção do consumo de substâncias aditivas, como o álcool ou as drogas. Tiago Costa é o coordenador nacional da Juventude da Cruz Vermelha em Portugal. Explica que a escolha do bairro de Santa Tecla para a sede da organização foi intencional.
Eu acredito que para intervirmos com alguma comunidade, nós precisamos de estar integrados nessa comunidade. Só assim conseguimos perceber quais é que são as dificuldades deles, quais é que são também as suas oportunidades, digamos assim. Daí que tenha sido estrategicamente tenha sido esta iniciativa de se alocar aqui o espaço da Juventude Cruz Vermelha, precisamente porque já temos vindo ao longo dos últimos anos a trabalhar com a comunidade aqui do bairro de Santa Tecla, essencialmente a comunidade mais jovem.
A experiência tem dado frutos. Hoje são as escolas que procuram a Juventude da Cruz Vermelha para desenvolver projetos de integração.
Tem havido melhorias significativas, tanto é que numa fase inicial éramos nós que nos propunhamos a desenvolver alguns projetos, por exemplo, nas escolas, e agora acontece exatamente o contrário, são as próprias escolas a procurar-nos a nós para desenvolvermos alguns dos nossos projetos, porque realmente reconhecem aquilo que é o nosso trabalho, reconhecem o impacto do nosso trabalho, e depois claro que vão-se construindo aqui algumas parcerias sólidas que acaba por ser um ganha-ganha, porque nós temos interesse em trabalhar com a população jovem da cidade e ao mesmo tempo as escolas também têm interesse em que organizações como a Juventude Cruz Vermelha que desenvolvem esse tipo de trabalho com os seus alunos.
Tony é a prova de que uma oportunidade é o suficiente para eliminar o preconceito. Diz que é mais fácil condenar quando se cumpre pena de vida.
Exatamente. Eu, por acaso, eu joguei muito futebol e tive uma infelicidade por sair de futebol por causa de um ato de racismo.
Mas depois de um sim ou não, há sempre esperança. Há sempre o dia de amanhã.
Reportagem de André Rodrigues e o trabalho da Juventude da Cruz Vermelha no bairro da Santa Tecla, em Braga. E porque se trata da cidade mais jovem do país, a Renascença foi à procura das razões e do dinamismo da ação juvenil. A loja Europa Jovem No Generation é um organismo que presta apoio a jovens e instituições em assuntos relacionados com a União Europeia. Ouvido pela Renascença, Carlos Santos, responsável pelo projeto, explica de que forma se aproximam os jovens dos assuntos europeus.
A Loja Europa Jovem é um conceito que nasce da vontade dos jovens em primeira necessidade. E foi um conceito que foi trabalhado já em 2012 durante a Capital Europeia da Juventude. Basicamente, nas várias sessões que tivemos com jovens, não só do Conselho, mas também um bocadinho em todo o país, havia algumas questões que eram recorrentes e a dificuldade no acesso à informação era uma delas. Portanto, eles não sabiam que existiam projetos disponíveis para os jovens, não sabiam que podiam viajar e que a União Europeia suportava esses custos, não sabiam que podiam ter experiências de mobilidade, seja ela de voluntariado, seja ela também de participação em intercâmbios de jovens e, portanto, todas estas informações, segundo os jovens, não eram inexistentes e não se chegavam até eles. E, portanto, a loja nasce nesta necessidade que os jovens sentiram de saber mais sobre a União Europeia, sobre o projeto europeu e, de alguma forma, na necessidade também de descomplicar um bocadinho aquilo que é a comunicação europeia, que é muito formal e que é muito técnica. E, portanto, haveria, de alguma forma, trabalhar um conceito que permitisse, de uma forma simples, comunicar e explicar aos jovens aquilo que são as oportunidades que eles têm. No entanto, isto não era suficiente. Era preciso também criar um mecanismo de ação, ou seja, que esta informação fosse automaticamente usada. E, portanto, a loja tem também essa componente de ajudar os jovens a fazer candidaturas a fundos europeus, nomeadamente na área da juventude, mas podemos também trabalhar com apoio à Europa Criativa, que tem mais a ver com a cultura, ou com outros processos, por exemplo, ligados à própria informação. Acabámos agora de reunir com uma rádio local que está a desenvolver um projeto ao nível do Erasmus+, com essa informação. E, portanto, o projeto, por um lado, informa, mas, por outro lado, apela aos jovens que façam candidaturas e que utilizem essas verbas e esses projetos europeus. Tudo isto leva ao terceiro grande nicho de ação da loja, que é a mobilidade, portanto, que é permitir que jovens portugueses possam ir para outros países europeus e acolhermos também em Portugal jovens congéneres que venham cá trabalhar. E tudo isto numa lógica de voluntariado, que é o quarto nicho de ação da loja Europa Jovem. Portanto, são estes os quatro core business da loja Europa Jovem e, portanto, é nesta perspectiva que trabalhamos.
E tendo em conta que a loja tem uma dimensão temporal relativamente curta, que balanço é que pode fazer neste momento da atividade da Loja Europa?
Bem, a loja tem um trabalho de Serviço Municipal de Juventude. Foi um bocadinho também nesse prisma que ela nasceu, portanto, da Câmara Municipal e da Fundação Bracara Augusta, prestarem um serviço aos jovens bracarenses. Este serviço da loja, de alguma forma, também é desconcentrado. Nós sabemos que se estivermos aqui neste espaço onde estamos reunidos, à espera que os jovens venham cá bater, vamos para assentados. Portanto, isso não vai acontecer. Os jovens estão, neste momento, preocupados com várias questões e, portanto, temos que estar onde os jovens estão. E, portanto, a loja tem um processo de comunicação que, de alguma forma, está junto às associações juvenis, mas também está junto às escolas. E, por exemplo, temos um estagiário connosco, o Eduardo, portanto, é um antigo presidente de uma associação de estudantes de uma escola secundária, e, portanto, que está a fazer um estágio curricular connosco. E, portanto, este processo de disseminação da própria loja é um bocadinho de boca a boca, é um bocadinho de ir às escolas e de mostrar aquilo que são as oportunidades. Com o associativismo juvenil, há aqui uma outra forma de trabalhar. Portanto, há uma cumplicidade maior, porque participamos ativamente, quer no apoio aos seus projetos, quer participamos também ativamente naquilo que é as suas candidaturas. Portanto, damos apoio quando eles estão a fazer candidaturas ou projetos, ou mesmo a implementar, portanto, com aqui a possibilidade de eles usarem as infraestruturas do Generation, a possibilidade de eles poderem também ter facilitação providenciada por nós, portanto, ao nível daquilo que são a execução dos projetos, mas depois também no apoio à avaliação e implementação e disseminação de projetos. Portanto, há um trabalho de namoro junto dos jovens em geral e depois há um trabalho de muita complacidade com aquilo que são as associações juvenis que trabalham com o programa Erasmus+.
E neste momento, que feedback é que os jovens dão a estas iniciativas?
Bem, depende. Se forem jovens que estão, que conhecem o programa e que de alguma forma aproveitam estas oportunidades, o feedback é o mais positivo. Infelizmente, eu continuo a achar que existem muitos jovens que não conhecem a Loja Europa Jovem e, portanto, nós temos que continuar este trabalhinho de ir para o terreno, ir à procura dos jovens e tentar informar. Depende muito daquilo que é a perspectiva que se conhece do trabalho que a Loja Europa Jovem desenvolve ou não. Aquilo que nós temos como indicador é que neste momento o projeto de Loja Europa Jovem já não é um projeto da cidade de Braga, é um projeto nacional. Neste momento existem 4 lojas Europa Jovem em regime de franchising social e estamos neste momento a avaliar mais 5 candidaturas. Portanto, prevê-se que até ao final deste ano teremos 7 ou 8 lojas Europa Jovem. Temos também já vários pedidos de candidatura, a franchising social para 2017, candidaturas essas estamos a analisar. Portanto, por parte dos municípios nacionais, há um conhecimento do trabalho efetivo da Loja Europa Jovem, não só pela questão informativa, mas pela questão de chamada para a ação, de fazer candidaturas, de atrair investimento europeu para as suas cidades e, acima de tudo, dotar os jovens de conhecimentos ao nível da cultura de projeto. Planeamento, redação, implementação, avaliação, portanto, todos estes processos que estão inerentes à realização de uma cultura de projeto depois podem ser mais valias no mercado de trabalho para os jovens que sabem trabalhar com projetos europeus.
Quantos jovens e quantas associações é que já conseguiram ajudar até ao momento?
Bem, o projeto nasce de forma projeto piloto em 2010 e em 2010 a cidade de Braga não tinha os números que tem de execução de projetos europeus na área da juventude que tem hoje. Portanto, Braga era uma cidade normalíssima relativamente a candidaturas a fundos europeus. Saltámos de 1 ou 2 associações em 2011 a trabalhar com o programa para 14. Neste momento são várias as organizações na cidade que conseguem ter projetos aprovados e conseguem angariar fundos europeus para a cidade de Braga. Eu acredito que o impacto económico destes projetos seja superior a 1 milhão de euros por ano. Portanto, são cerca de 14 a 15 associações de uma forma regular têm projetos aprovados na cidade de Braga. Isto significa que diretamente teremos cerca de 300 a 500 jovens a participar ativamente em mobilidade, o que é um número bastante interessante. E a nível daquilo que são as novas tecnologias, portanto, a nossa participação ao nível do social media, etc., eu penso que nós teremos um alcance de cerca de 5 mil jovens por mês. Gostaria que fosse mais, mas o processo é assim, com calma. E, portanto, depende também depois das próprias escolas também terem mais receptividade a receber processos como a Loja Europa Jovem, se bem que isto começa, de alguma forma, a ser uma realidade. As escolas aceitam melhor as associações juvenis que visitam a escola, a própria Câmara Municipal tem uma série de atividades que promove e que a Loja Europa Jovem é também parceira, nomeadamente o Parlamento Conselheiro, nomeadamente as atividades ligadas aos orçamentos participativos do TUDECIDES e outras atividades que são do Pelouro da Juventude e que a Loja Europa Jovem vai comunicando. Portanto, este ano tivemos um resultado bastante interessante ao nível do orçamento participativo, quase duplicou o número de jovens a votar. E com a particularidade de que para o orçamento participativo tu decides aqui em Braga foi possível votar a partir dos 16, portanto há vários dinamismos e inovações que estão a ser inseridas pelo Pelouro da Juventude da Câmara Municipal de Braga, pela Fundação Braga Augusta através da Loja Europa Jovem e depois tudo isto combina na comunicação que sai da própria loja.
E é relativamente ao orçamento participativo que pergunto, em que é que se tem traduzido o facto de terem proposto e de existir um orçamento participativo especial para a juventude?
Bem, eu acho que é uma inovação. Primeiro, eu acho que outros orçamentos participativos, nomeados de gerais, falham muito de processos educativos para trabalhar com essas ferramentas. Estamos a falar de ferramentas de inovação social que mereciam, na minha opinião, a realização de processos de educativos para... Ou seja, para que as pessoas aprendessem realmente o que significa um orçamento participativo. Trabalhar processos de orçamento participativo com jovens entre os 16 e os 25, 30 anos são, acima de tudo, ações educativas que depois permitem a esses jovens, quando estiverem a trabalhar com orçamento participativo geral, em que há uma verba de financiamento superior, possam trabalhar com uma outra dimensão e com uma outra abordagem. Acima de tudo, eu penso que o Orçamento Participativo Jovem de Braga tem vários aspectos que são interessantes. O facto dos jovens com menores de 16 anos poderem participar, o facto de haver uma orientação para a inovação social batente no projeto de inovação social, portanto as áreas de ação têm a ver também com aquilo que são as áreas dos objetivos da Agenda de Crescimento da União Europeia, portanto a Agenda 2020, e convida-se os jovens para combater a pobreza, para pensarem sobre as questões das alterações climatéricas, convida-se os jovens a pensarem nas melhorias dos processos de educação, convida os seus jovens para participarem naquilo que é a resolução do desemprego jovem e, portanto, através de atividades culturais ou desportivas, seja qual é a forma como ela for, mas o importante é que os jovens, de alguma forma, através do orçamento do tecido, começam a consciencializar-se e a pensarem nos problemas que afligem a comunidade e, neste caso, a cidade de Braga. Portanto, há aqui uma questão estratégica de longa duração que me parece muito importante, mas acima de tudo fazer com que os jovens comecem a refletir como é que podem resolver estes problemas sociais que existem na cidade e como é que eles através de um orçamento participativo podem fazer.
Em termos práticos, que políticas e projetos de juventude é que têm desenvolvido, nomeadamente junto das comunidades escolares?
Bem, existem alguns projetos que são da responsabilidade do próprio Ministério da Educação e, portanto, e que têm a ver também com aquilo que é a Política Nacional de Juventude, portanto, que é em Portugal da tutela agora do Ministério da Educação e do Instituto Português do Desporto e de Juventude. Nesses projetos nós damos apoio ao nível daquilo que é facilitação, daquilo que é o desenvolvimento dos projetos na cidade e na região, mas acima de tudo também temos processos que depois, na nossa opinião, são importantes para, de alguma forma, darem consistência a estes programas nacionais. E tudo isso tem a ver com, por exemplo, a definição do projeto de diálogo estruturado para a cidade de Braga, com a realização, por exemplo, do Parlamento Conselheiro, que é uma simulação de um Parlamento Municipal, de uma Assembleia Municipal para jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, portanto, em que depois as propostas que aí podem nascer podem ser importantes para o orçamento participativo escolar. Há de alguma forma uma necessidade de ligar os dotes, portanto ligar tudo aquilo que se faz e fazer uma conectividade entre que os projetos não sejam de alguma forma isolados, e esse é um trabalho também que tem sido feito a nível da Loja Europa Jovem. Depois há um trabalho que tem a ver com a promoção da educação não formal, que é a metodologia base de qualquer programa Erasmus+, e há também, tendo em conta a rede que foi criada desde 2012 para cá e agora soberbamente aumentada com a capital ibero-americana da juventude, uma possibilidade de nós podermos trabalhar em projetos de ponta, portanto, em que estamos a trabalhar ao mais alto nível já do ponto de vista da produção de políticas de juventude. Portanto, basicamente, aquilo que é dinâmico é do local ao global, no sentido de aproveitar aquilo que melhor se faz, construir parcerias interessantes e que depois nos possibilitam a possibilidade de fazer projetos com outra envergadura.
Tendo em conta que acompanha os assuntos europeus em Braga, desde a capital europeia da juventude, que balanço é que se pode fazer e o que é que mudou na cidade de Braga através do financiamento da União Europeia?
Bem, em Braga eu acho que mudou muito. Acho que Braga é claramente uma das cidades que melhor utiliza os fundos europeus na área da juventude. É um reconhecimento geral do ponto de vista daquilo que é a cidade de Braga enquanto cidade motora de políticas de juventude. Esse reconhecimento é local, é nacional, é europeu e é internacional. Portanto, não é por acaso que Braga recebeu, neste preciso momento, capital ibero-americana da juventude e, portanto, a cidade de Braga foi subejamente falada na semana anterior em Cartagena das Índias durante a cimeira de chefes de Estado, tanto e de governo. E a própria União Europeia reconhece a cidade de Braga, portanto, um dinamismo muito específico ao nível da dinamização e da produção de políticas de juventude. O facto de nós termos passado de duas associações para 14, 16 agora, significa um aumento grande. O facto de termos jovens que participam ativamente no Conselho Municipal de Juventude, de uma forma interativa, de uma forma ativa, de uma forma participativa, de alguma forma lutam pelos seus direitos, é uma realidade, e uma realidade que infelizmente não acontece em outras cidades. E aquilo que também é o dinamismo de participação em projetos europeus, por exemplo, eu posso dizer que durante o mês de agosto todas as semanas tínhamos mais de 3 grupos de jovens a viajar para projetos europeus. É uma realidade que demonstra que Braga conseguiu criar rede, a rede essa que se apresenta ao nível associativismo, portanto, entre partes, portanto, pelas associações juvenis para associações juvenis, mas também entre câmaras municipais, portanto, a relação que a Câmara de Braga tem com outras câmaras, através, por exemplo, da rede de lojas Europa Jovem, é uma realidade que neste momento também existe, e depois todo o reconhecimento internacional, quer o Estado português, quer a União Europeia, a própria OEJ, não, a cidade de Braga é um claro tributo dessa forma de ver a cidade enquanto produtora de políticas de juventude.
E nesse sentido, sente que outras cidades olham para Braga como um modelo?
Eu penso que sim. E só isso nos permite, por exemplo, estarmos a executar hoje o 100% do City, porque cidades pares reconhecem a Braga essa possibilidade de coordenar projetos de envergadura interessante. Este projeto 100% Youth City é o projeto de bandeira que temos neste momento a decorrer aqui na Fundação Braga Augusta, Câmara Municipal de Braga, e é um projeto que se propõe a criar um selo de qualidade para cidades amigas da juventude. Portanto, termos parceiros europeus que aceitam o convite da cidade de Braga para, em conjunto, definirem um selo de qualidade para o que é e o que não é uma cidade amiga da juventude, é um exemplo de que esse reconhecimento é real e que existe.
Carlos Santos, o responsável pela loja Europa Jovem No Generation, a fechar o espaço Euronet desta quarta-feira.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.